Podcast Quarentena é um oferecimento de Luque Cafeteria em São Cristóvão, Rua São Cristóvão 516, Lojas QR, venha para o lado gostoso da força, e Lili Arte Criativa, arte em papelaria, Instagram, @ Lili Arte Criativa. Fala galera da geração 80, você está no podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40, eu sou o Dom e a gente vai trazer mais um flashcast para vocês, um tema rápido, mas a gente com o tema de hoje vai provar que nem todo herói usa capa e nem todo vilão é psicopata, Júnior.
Pois é, um tema rápido, vou mandar uma de galo rapidinho aqui.
Que isso? O bom dos flashcasts é que o DJ Jones não fala. O melhor de tudo é isso, ele não fala, não tem espaço pra ele, não trouxe nem microfone pra ele. Hoje a gente vai falar sobre um cara que pra muitos é herói e pra outros é um vilão. Mas com certeza ele está presente na vida de muita gente que tá escutando a gente. Júnior, de quem que a gente vai falar?
De John Johansen.
E quem é esse rapaz?
É conhecido como DVD John.
Como assim?
Sabia? Ele é um hacker norueguês, cara. Filho de pai norueguês e sua mãe polonesa. Aliás, eu gostaria de agradecer a produção, mudou minha vida essa informação aqui, cara,
é,
filho de pai.
Pois é, mas o que mais importa é que ele é o cara que quebrou o código do DVD.
Ei, beleza.
É isso que é o mais importante. Mas vamos lá, vamos falar sobre o DVD John. Vamos lá, como é que é o DVD John? Quem é DVD John? Onde mora? Do que se alimenta, Júnior?
Hoje, DVD John tem 38 anos e mora lá em São Francisco.
Opa!
Conquistou a fama após descobrir como burlar a proteção regional que é inserida nos discos de DVDs comerciais, que é o famoso código de área, né?
Sim.
O DVD produzido pela indústria do cinema, os DVDs, na verdade, né, recebe um código regional que o impede de ser reproduzido fora da sua área de venda. Lembra antigamente, né, que a gente tinha uns DVDs? Esse aqui é a área 4,
área
esse aqui
4,
é a área 9,
área 1, área 9, área 1.
Quando começou tudo aí, tinha que alugar o área 4. Não podia ser, tinha que ser assim, né?
Isso.
E ele foi reproduzido com uma tentativa de inibir. Eles fizeram isso para inibir a falsificação.
Isso.
São os 9. Códigos regionais são 9 no
9
total.
No
Vamos
total.
Lá. Área 1.
Não, pelo amor de Deus. Área 1 eu sei que é Estados Unidos. Agora
pronto.
Outros...
Área 2.
É Ásia.
Área... Vai até os 9?
Não. 3 é Europa, 4 eu sei que é Brasil e América do Sul. Agora os outros não me pergunte que eu não faço ideia.
Eu tenho aqui, vai.
Não, não, não. Não precisa flashcast, pelo amor
então,
de Deus.
Então vai.
É rápido. Após, olha só, o DVD John, após desenvolver o programa que dribla essa proteção, deu uma dor de cabeça aí pra mamãe e papai, o norueguês e a polonesa lá. Eles foram processados, porque na época que o rapaz fez isso, aí tinha só 15 anos. Portanto, menor de idade.
Moleque não fazia nada da vida, né?
Porra, mas 15 anos, cara. 15 anos, o cara quebrar um código de DVD é pelo menos um prodígio, né? Vamos lá. Não tinha nada pra fazer, era consequência. O juiz absolveu o rapaz, cara, apresentando a seguinte lógica, um negócio que faz todo sentido, veja bem. Como os DVDs são objetos mais frágeis do que, por exemplo, livros, as pessoas teriam direito, né, de ter ali a possibilidade de fazer uma cópia de segurança para o seu uso pessoal.
Olha aí.
Ou seja, pô, DVD é um negócio que tem validade indeterminada. Bom, indeterminada não é que vai durar para sempre. Quem tem CD, aquele CDzinho que a gente falou no programa anterior já, sobre MP3 e tal, aquele DVD que você gravava MP3, você sabe que não valia muito, né?
Não dura pra sempre.
Ele começava a descascar, então... dava aí, você não escutava mais nada.
Principalmente aqueles do camelô, né? Aqueles que vinham num pack com 50.
É, aquele porra,
de 50 queimava 20.
É que assim. Vinha com a colinha no plástico, quando você arrancava a colinha, já levava metade do DVD, metade do CD junto. Pois é, não durava. E aí, essa foi a alegação que o juiz deu, rapaz, pra livrar a cara aí do Johansen. E posteriormente, não satisfeito em ter quebrado esse código de área, ele desenvolveu um outro programa capaz de violar o dispositivo anticópia dos arquivos de áudio da Apple. Só da Apple.
Ele já foi na maldade. Ele tava tranquilo, ele foi na maldade. Ele foi na maldade.
Foi.
Isso foi em 2005, ele com apenas 21 anos. O menino, o John, foi contratado pela empresa MP3 Tunes para um projeto que envolveu a violação de dispositivo de proteção.
Opa!
É, alegaram, né, que isso aí era apenas para desenvolver melhorias baseado no princípio da engenharia reversa.
É, a gente sabe que não é bem isso aí, é espionagem industrial.
É. Aí o dono da MP3 Tunes, o senhor Michael Robertson, desenvolveu no passado um programa que permite usar o software iTunes com um aparelho de MP3, que não era o iPod da Apple, né?
Tá vendo como é que não era simplesmente apenas desenvolver melhorias? Viu? Ele foi na maldade, mas
foi na maldade, eu falei, ele foi na maldade. 15 anos eu até aceitei.
É, mas 21 já sabia o que tava fazendo. E aí, logo depois, em 2007, o DVD John disse no seu blog ter conseguido quebrar o código de ativação do iPhone. Aí o cara perdeu a cabeça de vez.
Não, aí
o céu era o limite. Ele
deslumbrou.
Deslumbrou, o cara embriagou-se com o sucesso. E ele encontrou uma forma de ativar um aparelho da Apple sem a necessidade de um contato com a operadora telefônica, que nos Estados Unidos era só a AT&T que servia os iPhones. Segundo ele, ao utilizar o código disponível em seu site, ele deixou no site, cara. Ele é tão abusado que ele botou no site pra quem quisesse usar. Ele é sinistro, John é foda. O iPhone só perde a função de telefone. Continua funcionando como iPod, câmera digital, aparelho de acesso à internet sem fio, pelo Wi-Fi, tudo. Só não faz ligações. Hoje em dia, é a última coisa que a gente usa o telefone é para fazer ligação.
É verdade.
O resto, ele funcionava na boa. E para criar o programa, ele precisou violar de novo um sistema de antipirataria desenvolvido pela Apple. Que nos Estados Unidos é ilegal. Acho que em qualquer lugar do mundo, né? É ilegal. E mesmo assim, o John, com essa façanha, foi alvo de proposta de outra empresa, a Double Twist, também conhecida como Duplo Twist Carpado da Daiane dos Santos.
Era a mesma empresa?
Não, é só o nome.
E aí, rapaz, deixa eu te contar um negócio aqui agora bem interessante, que segundo as especulações não confirmadas...
Fofoca.
Tá. O hacker John teve um encontro secreto com Steve Jobs.
Opa, calma aí. Trilha sonora para encontro secreto de DJ Jones, por favor. Steve Jobs, para quem não sabe, é só o dono da Apple, né?
Pois é, ele é só o dono da Apple. E mostrou que seu programa, ele não servia apenas para fazer pirataria de música. Tudo que ele fazia era converter as músicas do formato Fairplay da Apple para o WMA, que todo mundo conhece, da Microsoft. O formato aí usado pelos demais tocadores de MP3. Quer dizer que em nenhum momento as músicas perderiam sua proteção de cópias. Não daria para transformá-las em MP3 e compartilhar com outras pessoas via internet. E aí, dessa forma, o Jobs teria concedido a sua bênção de Steve Jobs, para o hacker, que não seria nunca processado na justiça.
Por ele, né? Pelo Steve Jobs,
é.
qualquer criança, adolescente, sabe que isso é mentira, né? O cara, ele simplesmente, ele tirou o formato Fairplay, que era da Apple, pra converter pra WMA. Se ele converte pra WMA, meu amigo, ele converte pra qualquer coisa. MP3, aí jogava no Napster, jogava onde ele quisesse. Ou seja, DVD John... Ele não só foi o responsável por hoje você estar assistindo esses filmes aí que entram na Disney Plus, mas você não é assinante. Entra lá no site do Torrent e baixar e assistir ao mesmo tempo que ele vai lá e o cara paga R$80 no Disney Plus para assistir. Como também foi responsável por algumas, vamos dizer assim, piratarias também no MP3. O garoto era bom, hein? O que você acha, Júnior? Foi importante para a história da pirataria ou não foi, o garoto?
Não vamos falar pirataria. Engenharia, como é que é a engenharia? O negócio. Eu queria saber do rapaz que mexe lá.
Reversa.
O rapaz que mexe lá, a produção que... A galera que mexe lá com as nossas redes sociais. Eu queria saber se tem a foto do DVD John Johansen. A gente botar lá para saber quem é o menino, né?
Vamos botar no Instagram, hein?
Mostrar, galera, esse é o cara.
É, e a gente, com isso, a gente comprovou que nem todo herói usa capa e também nem todo vilão é psicopata. O cara, porra, ele fez umas maldades bem intencionado, né? Ele deu um jeitinho pra ajudar a galera. Se não fosse ele, hoje em dia, ninguém tava vendo filme, cara, em formato portátil e talvez...
Mas se não fosse ele, seria outro, né?
É, seria outro. Isso seria inevitável. Mas, cara, se deu bem, deve estar com uma graninha esse rapaz, hein?
Ou preso. Tá. Depois a gente vai procurar, hein? Mas preso não tá, não.
Vamos procurar e vamos botar lá no nosso Instagram a situação, a conjuntura financeira, política e carcerária do menino John Johansen.
Mas no é isso. No próximo programa, a história de John Johansen.
Vamos lá, vamos nessa, Júnior, que já tá mandando a gente embora aqui. Esse foi mais um Flashcast. Espero que vocês tenham gostado de ficar sabendo da história do rapaz que quebrou aí, ó, o código do DVD. E o responsável por a gente estar vendo filmes pirateados hoje a torto e a direito por aí. Galera, valeu, um abraço.
Eu não. Fui.